Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Está começando o Código BR, edição de número 31. Ainda faltando uma partida para ser finalizada a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas agora há pouco, né? A gente sempre grava no domingo. Se você está ouvindo diretamente no Spotify, SoundCloud ou demais agregadores de áudio, a gravação é feita também ao vivo no YouTube e a gente grava sempre após os jogos das 8h30 da noite. Hoje, nesse domingo, dia 18 de julho, finalizados Internacional 1, Juventude 0, além do empate entre Red Bull Bragantino e Santos, o empate em 2x2 das equipes. Rodada a 12ª do campeonato, que ainda teve São Paulo 0, Fortaleza 1, Ceará 1, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, Atlético Mineiro 2, Fluminense 0, Grêmio 1, primeira vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá vencendo o Chapecoense pelo placar de 3x2, além de Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0, e o Flamengo que venceu o Bahia pelo placar de 5x0. Bora aqui já conectar com todo mundo para esse podcast. Lembrando, se você está ouvindo pela primeira vez, e a partir de agora na descrição do vídeo ou também na descrição do podcast, se você quiser escolher um jogo específico que você quer ouvir a nossa análise, vai estar ali na descrição para você escolher a partida que você quer. Ah, só quero ouvir sobre o jogo do Flamengo, só quero ouvir sobre o jogo do Cuiabá contra a Chape, só quero ouvir sobre Fluminense e Grêmio. Você vai aqui na descrição do vídeo e aí você vai ter ali a minutagem exata para conectar. Coutinho, tudo bem, meu parceiro? Bom te ter aqui em mais um Código BR. Como é que tá, meu amigo?
Fala, Gabriel. Tudo certinho contigo? Um abraço aí para você, pro Raí, pro John, pra galera que nos acompanha. Você disse uma palavra aí perigosa nessa abertura. Bora! Essa palavra fica na cabeça de todo mundo que acompanha o Campeonato Brasileiro. Quase que eu comecei a cantar aqui automaticamente. Claro que eu não vou fazer essa propaganda, né? Não faz parte do nosso. Não é o jingle do nosso podcast. Mas ficou na cabeça de todo mundo, assim como tem ficado na cabeça também. Né, essa fase do Palmeiras, né? Acho que eu não cheguei a ver o jogo do Palmeiras ainda. Vocês vão falar certamente sobre o jogo. Vou ver nessa segunda-feira o VT. Mas impressiona, né? A fase contundente do Palmeiras. O Atlético Goianiense não é um time qualquer, né? Por mais que o resultado tenha sido construído no final do jogo, 3 a 0 chama a atenção, assim como a sequência de vitórias, a segurança defensiva. Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso. Uma rodada que teve o Flamengo também muito bem, uma das melhores atuações de uma equipe nesse Campeonato Brasileiro de 2021. Tá esquentando, a coisa tá ficando legal.
É, tá ficando bem bom, a gente tá chegando na 12ª rodada, finalizando a 12ª rodada. O pessoal já nos comentários falando sobre esse glorioso jingle do Bora, uma palavra muito complicada para se usar quando fala de Brasileirão. Abraço para o Mário Rodrigues e para a prima dele, que está nos acompanhando também. E para o Gabriel Gagliardi, que disse que tinha que estar estudando para a prova de Química, mas está acompanhando o Código BR. Mas também tem que estudar, viu, Xará? Cuida os estudos, rapaz. Raí Monteiro, como é que tá, meu parceiro? Tudo bem?
Fala, Gabriel. Abraço para você, pro Coutinho, pro John, pro Myron e pra prima dele também. Rodada legal, né, do Brasileirão. O top 3 ganhando, né? Não sei se isso já tinha acontecido em alguma outra rodada. Flamengo, Palmeiras e Atlético, né? Aqueles que todos colocam como os grandes favoritos aí ao título. De formas muito diferentes, a gente vai poder abordar e aprofundar isso aqui. Mas a atuação do Flamengo realmente chamou bastante atenção. Me lembrei até rapidamente do Flamengo no ano passado, quando goleou o Bahia 5x3, se não me engano, no mesmo estádio de Pituaçu. E aquele foi um dos primeiros jogos do campeonato, né? E o Flamengo tinha começado meio titubeante, perdendo para o Atlético em casa. E naquele jogo eu fiquei com a impressão: pô, esse Flamengo do Domi vai brigar pelo título. Acabou brigando, não com ele, mas pode ser que hoje seja de novo um sinal que esse Flamengo vai brigar pelo título brasileiro.
E a gente vai falar sobre isso também, né, sobre a questão dessa vitória do Flamengo na temporada passada. Também tinha feito 5 gols, né, contra a equipe do Bahia. John Cavalcante, tudo bem, John? Bom, tem mais um Código BR.
Fala, Gabriel, Coutinho e Raí Monteiro. Vou ser bem sucinto, né? Porque eu estou sofrendo represálias aí nos bastidores. Mas vamos falar aí dos nordestinos e também dessa rodada bastante legal para o futebol cearense, né? Ceará e Fortaleza venceram, estão na parte de cima da tabela. O Guto contestado, o Guto pragmático, mas é um Guto que dá resultado, é um Guto que é competitivo.
E para vocês terem uma ideia, a gente começa a gravação de hoje com o G4 sendo formado por Palmeiras com 28 pontos, Atlético Mineiro 25, Fortaleza 24, assim como o Bragantino também com 24, Red Bull Bragantino. Atlético Paranaense 20, Flamengo 18, são o G6. Aí você tem Ceará com 18, Bahia 17, Fluminense 17, Santos 16. 11º colocado é o Atlético Goianiense com 15, Corinthians 14, assim como o Internacional, que é 13º também, 14. O Juventude tem 13, São Paulo 11, América Mineiro 9, e aí na zona de rebaixamento, Cuiabá também com 9, Sport 7, Grêmio 6, Chapecoense 4 pontos. Lembrando, Cuiabá e Grêmio ainda têm 2 jogos a menos que seus adversários, América Mineiro, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense 1, além do Flamengo também, que tem 2 jogos a menos que os seus adversários. Mas bora falar sobre a rodada, começar até pelos jogos que terminaram agora há pouco, para pegar esse pessoal que está chegando também logo após os jogos. Esse Red Bull Bragantino e Santos, 2x2. Ô Raí, a gente está falando de uma partida que, e de um time, na verdade, o Bragantino, que ele começou, arrancou muito bem, começou, ganhou, aí veio agora 2 competições ao mesmo tempo, né? Sul-Americana, vem o Brasileiro. Será que pode ser um momento que a gente vai ver uma pequena queda da equipe do Bragantino? O que, que te pareceu esse jogo de hoje contra o Santos, hein?
Cara, foi um jogo bem legal, né? Um dos melhores aí. Eu vi 6 jogos nessa rodada e esse foi um dos melhores, né? Bastante conteúdo dos dois lados. O Barbieri até mudando um pouco as características do Bragantino hoje, né? Sendo até um time que consegue um gol rápido ali com 15 minutos, se não me engano. A partir de um erro do Kaique, que é muito bom zagueiro, acabou errando hoje, coisa que acontece, é normal. Não pode se tornar habitual em todos os jogos, mas em um momento ou outro ele vai oscilar e vai errar, isso é natural. Conseguiu fazer um gol cedo e mudando um pouco a estratégia, né? Não foi aquele time sufocante, de muita posse, de trocas de passe no campo de ataque. Foi um time que esperou mais o Santos e explorou bastante contra-ataque em velocidade, pressionou bem marcação no campo de ataque, que é uma das principais características desse time do Bragantino, né? Pressiona bem lá em cima, tira a opção de passe, força erro, faz como poucos, né, no futebol brasileiro. E no segundo tempo, a partir de alguns ajustes ali que o Diniz fez, principalmente a mudança do Marcos Guilherme, né, começou mais aberto pela esquerda, foi jogar no centro, numa dupla quase que com o Caio Jorge, entrando o Lucas Braga no time, também entrou o Felipe Jonathan no lugar do Moraes. Moraes muito bem, né, no meio de semana, no jogo contra o Independiente, ele foi muito bem, mas acabou se machucando hoje, saiu ali no comecinho do jogo ainda. E o Felipe Jonathan entrou bem no jogo, né? É um lateral que tem um apoio muito forte. Por ali o Santos conseguiu construir o seu empate, e até muito merecido, porque depois de um primeiro tempo em que o Santos foi muito controlado, o Bragantino começou a criar mais... depois de um primeiro tempo em que o Santos foi muito controlado, ele conseguiu criar mais oportunidades no segundo tempo a partir dessas mudanças, teve mais volume, mereceu o empate. O Barbieri coloca o Arthur e o Ítalo no jogo, isso muda de novo um pouco o confronto, deixa o Bragantino com mais volume, mais agressivo, consegue o gol com o Ítalo numa jogada exatamente com o Arthur, e depois no finalzinho, no abafo, o Santos consegue um empate. Mas foi um jogo bem legal, com bastante conteúdo dos dois lados, como eu citei, né? O trabalho do Diniz, além do Barbieri, que a gente elogiou muitas vezes aqui, né, ao longo dos podcasts, o trabalho do Diniz muito bom no Santos também, né? É um time que compete bastante, é um time que tem ali ideias bem claras, a identidade do jeito que ele gosta, e acho que foi um empate merecido pelo conjunto do jogo. A igualdade, na minha visão, foi o ideal para simbolizar esse placar final do jogo.
É um empate em 2x2 entre as equipes, né? O Red Bull Bragantino fica aí no G4, 24 pontos. O Santos é o 10º colocado com 16 nessa tabela de classificação. E aí dá pra gente falar, e Iba, falando sobre os outros jogos também, né? E começando aí. Eu não sei, ô Coutinho, tu não lembro qual jogo que tu viu agora das 8h30. Escolheu Inter e Juventude ou foi de RB e Santos?
Não, esse é 8h30, eu não consegui ver jogo ainda, que eu tava terminando uma reuniãozinha aqui em casa aqui, e aí não consegui ver.
Então bora fazer o seguinte, o Coutinho, bora seguindo, e a gente já vai falar dos outros jogos, mas o outro jogo da rodada das 8h30, que a gente teve Internacional e Juventude, 1x0 pro Inter, um jogo que teve o Inter ali 20 minutos do primeiro tempo conseguindo ir bem, depois sofreu uma pressão, sofreu um gol, e aí o gol foi anulado pelo braço do Rafael Foster, numa cobrança que ia ser o gol olímpico, inclusive. Mas, de maneira geral, ô John, o que te pareceu esse jogo? Porque o Juventude, em vários momentos, foi muito bem contra o Inter por lá, né?
Um jogo para o Internacional recuperar a confiança, né? Coisa que o time tinha a terceira pior campanha dentro de casa, ainda não tinha vencido. A última vitória tinha sido justamente contra a equipe do Juventude, ainda no Campeonato Gaúcho. Voltou a vencer, Mas mais do que vencer e recuperar a confiança, a gente viu lampejos de um Internacional muito bem, né? O Tyson, principalmente, tendo algumas chances de gol, teve principalmente ele atuando ali pelo lado esquerdo, né? Ele se movimentando muito de bico a bico da grande área. O Edenilson chegando na entrelinha, chegando na grande área para finalizar, mas também um cara importante na base da jogada, né? Fazendo alguns lançamentos, inversões de bola. E eu vejo, assim, uma partida que eu queria destacar do Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo fez um jogo de manual hoje contra o Juventude, um cara que a gente sabe da qualidade, fez já temporadas muito consistentes com a camisa do Internacional e voltou a fazer um bom jogo, né? Ele saindo da referência, sustentando bem o duelo, né? Os duelos de primeira e segunda bola, saindo, se movimentando bastante, abrindo espaço para as infiltrações de quem vem de trás e dando alguns passes para gol, né? O Tyson hoje viveu um duelo interessante com o goleiro da equipe do...
Com gol, né?
Com o Carné, né? E com o gol, né? Um duelo, né? Um filme Tyson e o gol, né? Separados por um detalhe, não conseguiram ainda ver o Tyson balançar a rede, teve boas chances contra o Marcelo Carné, mas o Marcelo Carné fechou bem o gol. Mas eu acho que foi um jogo muito interessante do Internacional, mas depois baixou, né? Baixou demais, como a gente já tinha visto em outros jogos, como a gente viu contra o Sport, como a gente viu contra outros adversários jogando em casa, como Palmeiras e São Paulo nas últimas duas derrotas. Baixou o time do Juventude, por mais que tenha muitas dificuldades para criar, conseguiu em algumas escapadas, principalmente do Paulinho Boia, chegar, agredir o gol do Daniel, mas nada com tanta força, né? É um time que ainda não me convence no brasileiro, é um time que joga muito no erro. Voltou até a ter um pouco de volume a partir da entrada do Sorriso, né, que é o Marcos Vinícius, um jovem de 20 anos, que é muito promissor, um cara que entra toda vez e consegue dar um gás, consegue ser agressivo, mas muito pouco do Juventude até aqui. O Internacional voltando a ter a confiança, voltando a jogar bem, algumas peças voltando a conseguir ter um bom desempenho, e outras mantendo, né? Edenilson chegando firme, jogando bem. E a defesa do Inter jogou bem, né? O Cuesta, com também o Bruno Mendes, voltando a ter uma boa participação nos 90 minutos.
E a gente tem o Internacional nesse momento, talvez o Aguirre pense mais no momento que foi mais um jogo sem sofrer gols do que qualquer outra coisa, porque em nível de atuação ainda teve seus momentos, mas também ainda precisa ir melhorando. Mas bora agora falar desse resto da rodada. A gente já foi atualizando aí os jogos que aconteceram agora há pouco, né, quando a gente começa a gravação, e vamos começar pelos jogos de sábado, porque nesse sábado eu acho que a gente precisa frisar isso, Coutinho, que São Paulo e Fortaleza, ele tem alguns detalhes até fora de campo, inclusive, que eu acho que a gente tem que comentar, que primeiro, as transmissões não podem filmar pessoas que invadem gramado e filmam o que aconteceu com o Marquinhos, preparador físico de São Paulo. Acho que assim, aqui a gente está falando de uma outra situação, mas não tem porquê. Você não pode filmar o cara que invade o gramado, por que vai filmar uma cena que é triste como essa?
O massagista, né? Não, preparador.
O massagista, Marquinhos, que tem essa pronta recuperação. E sobre o jogo, a gente fala aí de um São Paulo que não venceu. O Hernan Crespo fez um grande desabafo depois do jogo. E o Fortaleza, de novo, a gente já nem trata mais o Fortaleza como uma equipe que é surpresa, né? A gente fala já de uma equipe que está brigando lá na parte de cima, né?
Não, com certeza, né? Eu acho que eu concordo com você. Na hora que aconteceu, né, o Marquinhos, né, passou mal ali, eu fiquei assim, muito chocado com a cena, né? E assim, a gente que, é claro, a gente tem sempre desejo melhor às pessoas, né? Não quer ver isso acontecendo num campo de futebol nunca, em lugar nenhum. Aí eu fiquei imaginando a família do cara, sabe? Vendo aquilo ali e tendo acesso. Ah, tá falando, não tá falando, tá fazendo isso, enfim. Coisas assim que eu sinceramente achei também que a situação foi meio mal conduzida ali na hora da transmissão, com todo respeito aos colegas. Sobre o jogo dentro de campo, né? Eu vou deixar a entrevista para o Raí falar sobre isso, que eu acho que ele vai ter algo um pouco mais amplo para abordar, mas no meu modo de ver, é um desabafo de quem está caindo na real, entendendo como funciona aqui o futebol brasileiro, por mais que o Crespo venha de uma realidade muito próxima. Né? Na Argentina não é tão diferente do Brasil, tem muita coisa igual, mas acho que aqui no Brasil certos pontos eles são muito difíceis para um treinador dar continuidade ao seu trabalho, e aí não só o Crespo, né? A gente pode falar de qualquer um no futebol brasileiro, em cima disso, o São Paulo especificamente, porque tem uma situação muito específica que acho que o Raí vai poder abordar um pouco mais. Sobre o jogo dentro de campo, me deixou muito feliz, é claro que o torcedor do São Paulo não vai concordar comigo, mas me deixou muito feliz o poder de reação do Fortaleza ao longo da partida. Por quê? Ah, o Fortaleza saiu perdendo? Não. Mas se você pega ali os 30 minutos iniciais do jogo, o São Paulo foi bem superior ao Fortaleza, marcando forte, né, os encaixes de marcação funcionando, travando mesmo o time do Fortaleza, e quando recuperava a bola até acelerava. Não que o São Paulo tivesse tido essa proposta, mas foi muito próximo daquilo que o São Paulo fez na terça-feira no Morumbi contra o Racing, sobretudo no primeiro tempo, de deixar o Racing tomar a iniciativa para o São Paulo marcar e acelerar. E deu certo durante boa parte do jogo contra o time argentino. Acredito que em alguns momentos o São Paulo tentou repetir essa estratégia e o Fortaleza ele foi superando isso. Ele foi encaixando a movimentação, ele foi insistindo na proposta, que é uma coisa que me chama muita atenção. Essa semana a gente gravou aí, né, um podcast sobre o Fortaleza, né?
Sim. Um agradecer a torcida do Fortaleza, inclusive já está com mais de 3 mil views lá. Agradecer a torcida do Leandro Pessível.
Pois é, e falamos muito sobre isso, que é um time que acredita na sua forma de jogar, é corajoso, se impõe desse jeito. Tentou se impor no Maracanã assim, tentou se impor no Mineirão assim, e não seria diferente no Morumbi, e conseguiu. Depois dos 30 do primeiro tempo, Fortaleza foi melhor que São Paulo e venceu o jogo merecendo vencer. Eu vou dizer aqui o que eu falei no podcast que a gente gravou na quinta-feira e foi ao ar na sexta. Para mim, o Fortaleza é candidato a uma vaga na Libertadores. Ah, Rodrigo, pré-Libertadores? Não sei, pode ser até direto. Tem 3 times jogando mais que o Fortaleza no campeonato? No meu modo de entender, não tem. Eu não consigo ver nenhum time jogando muito mais que o Fortaleza. A gente pode debater um monte de coisa. Ah, o Palmeiras se defende melhor, o Flamengo tem mais qualidade, poder de definição, o Atlético Mineiro idem mais. Qualidade coletiva, qualidade de trabalho, sinceramente, eu não vejo, não. E aí o Fortaleza, mais uma vez, deu uma demonstração de força, que vai se impor, que vai jogar com a bola, que vai marcar alto, que vai tentar superar a marcação alta. Muito bom o jogo do Fortaleza. E o São Paulo voltou a oscilar. Né? Claro que a gente tem que dar um desconto, desfalques, jogadores poupados. Até acho que isso influenciou na parte física positivamente no primeiro tempo. Metade do time que começou da terça-feira não começou o jogo no sábado, então isso faz toda a diferença. Aí muita gente pode falar, ah, mas o Fortaleza não jogou no meio de semana. Tudo bem, gente, mas a gente está tentando aqui aplicar a realidade do São Paulo, né, que é um time que já vem desgastado, sem férias, colocando jogadores titulares do Campeonato Estadual. Então acho que, mesmo com tudo isso, a vitória do Fortaleza é muito relevante.
É muito relevante, são 3 pontos importantíssimos. E eu acho que entra muito aí, se a gente olha pelo outro lado, né, questão de atuação, questão de momento, esse desabafo, talvez, do Crespo, falando um pouco fora do que aconteceu dentro de campo, o Raí mostra que... E hoje acho que teve também pronunciamento do presidente do clube por redes sociais, enfim, mostrando apoio ao Crespo. Acho que o São Paulo também entendeu que tem esse contexto todo, né? O Crespo aí chegando, não tem pouco tempo de treino, querendo ou não, né? Viagens, outras competições, talvez seja um ponto para entender, mas também não dá para ficar se descuidando tanto, afinal, São Paulo hoje tem 11 pontos só na tabela de classificação.
É verdade, é claro que o panorama ele é bem negativo, né? Se você olha nesse momento, o time, como você citou, tem 11 pontos, tem só 2 vitórias em 12 rodadas no campeonato, é muito pouco, né? A gente até vai falar do Grêmio mais adiante, que também tem um problema um pouco parecido em relação a pontos, né, a rendimento, mas eu acho que a entrevista dele foi muito necessária do ponto de vista de que às vezes é preciso dizer o óbvio, né? Às vezes é preciso dizer como ele disse que... E ele disse isso, não sou eu que estou falando, não. O Crespo disse isso, que falta qualidade. O time que jogou no sábado contra o Fortaleza é um time que falta qualidade. É um time que se entregou, que lutou, que não falta raça, como meia dúzia de pessoas gritaram lá na porta do estádio depois que o jogo acabou. Eu achei que o time fez um primeiro tempo até bom ali, dentro do que era possível, conseguiu produzir algumas ocasiões e tal, mas falta qualidade do meio campo para frente ali. Se você olha a defesa, estava bem estruturada, com dois dos titulares, o centro ali também, né, com o Luan Eliziero, mas do meio para frente, o time tem muita dificuldade em criar e concluir. E ele falou um pouco disso, ele falou um pouco da questão financeira, que é uma coisa que ele falou na primeira entrevista dele, quando ele foi apresentado. Essa semana, o Capello divulgou um balanço, né, lá no Globoesporte.com, que é bem interessante, inclusive, para quem quiser ler. O São Paulo tem uma relação faturamento e endividamento que dá um déficit de quase 300 milhões de reais no último ano. É muita coisa, a diretoria tem tentado trabalhar, conseguiu um patrocínio master há pouco tempo, né? Uma casa de apostas. Tem trabalhado, mas é difícil, é uma recuperação lenta que não vai ser feita da noite para o dia. E o Crespo até fala isso, com dinheiro você consegue reduzir o tempo de... esse tempo de melhora, né? Mas o São Paulo... infelizmente não tem dinheiro para investir, para fazer contratações, e o momento vai ser esse. Eu acho que, olhando de um panorama geral para o time, você tem ali 11 bons jogadores, a base do time que ganhou o campeonato estadual, não é uma base de se jogar fora, tem jogadores de qualidade, se todos eles bem fisicamente, né? Benítez, o Rigoni que chegou um pouco depois, Luciano, Éder, são todos jogadores que podem ser úteis, mas nesse momento, eu até escrevi isso lá no Twitter no sábado à tarde, enquanto o jogo estava acontecendo. Desde que o Crespo chegou, ele testou inúmeras possibilidades no ataque. Ele testou o Galeano, que jogou como ala direito no sábado, ele testou o Vitor Bueno, ele testou Pablo, que joga sempre, Luciano, Éder, Rigoni, Benítez, Igor Gomes, e ninguém consegue dar uma resposta para ele. Teve ali bons momentos com o Éder, teve um bom recorte com o Rigoni, principalmente no jogo contra o Inter, ele foi muito bem, mas já se machucou de novo. Então, eu acho que a questão principal é o elenco muito curto, né? E o desempenho, ele vai lá embaixo quando ele tem os desfalques. Quando ele tem o time principal, o time consegue jogar bem, consegue ter boas partidas, como o jogo contra o Inter, como até o jogo contra o Bahia, para citar dois que o time conseguiu vencer, e outros que não venceu, contra o Cuiabá, contra a Chapecoense. Mas quando ele perde muitas peças, ou quando ele precisa mesclar por conta de outros objetivos, ele perde muito rendimento. Eu falei uma coisa aqui, deve ter umas 3, 4 semanas, eu vou falar de novo. Para o São Paulo vai ser muito bom para o São Paulo cair em uma das duas competições, em uma das duas Copas. O torcedor que está ouvindo isso pode estar falando, ah, você está maluco, vai cair da Libertadores. Vai cair da Libertadores, está louco. Cair da Copa do Brasil, nunca ganhou a Copa do Brasil. Mas vai fazer bem para o time precisa de descanso, precisa conseguir recuperar jogadores. E todos esses problemas esbarram no mesmo. Só para concluir rapidinho sobre o Crespo, ainda sobre a entrevista dele, o Coutinho até falou, né, que ele está caindo na real... porque tem muita gente pedindo a cabeça dele já, né? Muita gente. Você escuta por aí as pessoas falando sobre futebol. Muita gente quer que manda embora, tem que demitir, acabou e tal. Sem entender todo esse contexto. Talvez por isso ele tenha feito um desabafo tão grande, né? Eu não me lembro de ter visto um treinador falar por 7 minutos numa entrevista coletiva, sem parar. E acho que tá começando a chegar para ele, né? E ele tá tentando se defender de alguma forma. Mas como você falou também, o presidente, né, o Casares, postou hoje ali uma foto de apoio. Me parece que há ali uma união entre direção e comando técnico, mas isso só o futuro dirá, e os tropeços que muito provavelmente vão acontecer. Essa semana é bem difícil para o São Paulo.
Isso me lembrou a entrevista dele, é claro que foi um tempo mais longo, né? 7 minutos falando de uma resposta específica. O Eduardo Cudejo, eu não vou lembrar qual foi o jogo que ele falou, ele fez esse desabafo também quando treinava aqui, que era. E estavam perguntando sobre. Sobre reforço, sobre o time, sobre elenco, ele falou, eu não tenho Coutinho no banco, foi bem sério, não tenho Coutinho para colocar, eu disse que gostaria muito, e falou que não era o Manchester City, mas isso mostra que os treinadores também tinham o grupo nas mãos, porque o grupo entendeu o que ele quis dizer, né? O grupo provavelmente de São Paulo vai entender o que ele quis dizer, o grupo do Inter naquela época também entendeu o que ele queria dizer, mas é algo para a gente observar aí de fato nessas próximas semanas. E aí a gente tem na rodada ainda outro bom jogo, se acompanhar, no Castelão o Ceará venceu a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, gol no último lance, né, e eu acho que mostrou também, é claro que o Atlético estava sem alguns jogadores, pensando na Sul-Americana, inclusive, né, pensando nesses duelos agora de meio de semana, mas o Ceará, do início ao fim, conseguiu pressionar bem, ou até, no caso, impedir as boas jogadas do Atlético, que até teve bons momentos na segunda etapa, quando entrou o Terans, quando entrou o Matheus Babi, né, quando entraram jogadores que são titulares do time, Mas de maneira geral, né, John, a gente fala de um Ceará que foi muito competitivo mais uma vez, né, e nesse jogo resistiu até o final, para segurar, para conseguir fazer o gol, né, porque o gol é no último lance, de fato, no último lance, tem uma falta que só não foi pênalti por, sei lá, 10 centímetros, e aí a falta vai para fora, vem o escanteio, o gol, e aí vem essa vitória com 3 pontos. Do Atlético, gostei muito que o time, independente de ser time titular ou não, de ser misto ou não, manteve muito aí os jogadores, o modelo base, né, fazendo uma saída com 3, né, fazendo ali 2 volantes, no caso o Marcinho bem aberto, aí no outro lado, na esquerda era o ponta, que ficava bem aberto, mas é um time que tem muito, aí tem esse modelo muito bem consolidado, independente das peças, mas foi um grande jogo também, né, o Ceará mostrou muito bem, conseguiu anular por vários momentos o Atlético na partida, né, John?
É, não, o Ceará sendo muito contestado, o trabalho do Guto Ferreira, né, por mais que tenha que se olhar o contexto, né, onde o Ceará tem sofrido algumas baixas, não renovou com o Viseu, tem aí o Saulo Mineiro sendo negociado, tem alguns jogadores que não vivem um bom momento, outros tantos que estão no DM, a exemplo do Luiz Otávio, e o Guto tentando readaptar a sua formatação, né? O seu plantel, seu plano de jogo, né? Mas eu vejo um Ceará de novo, né, convicto de...
Acho que a gente teve um corte com o John, mas a gente já retorna em breve.
Voltou?
Agora sim, John, agora sim. O Ceará
deu um looping eterno. Sim, mas o Ceará voltando a manter a dupla, né? Sobral e Marlon, fazendo uma saída sustentada. E eu gostei muito dos primeiros 15 minutos do Ceará no que tange a questão de com bola, né? Nessa saída de bola, a gente viu uma evolução, uma melhor naturalidade da execução dos movimentos principalmente do Marlon, né? Que é o cara que se aproxima ali dos zagueiros do Messias e também do Gabriel Lacerda, tentando achar alguns passes entre as linhas do adversário. Mas eu vi um jogo muito competitivo de novo, né? Muito competitivo, criou algumas chances de gol. O Bento fez uma baita defesa naquela finalização do Clebão. O Clebão voltando a render bem, fazendo bem os movimentos de saída de área, sustentando o jogo direto, mas um Ceará com um pouco mais de repertório, por mais que o torcedor nas redes sociais critique o Guto Ferreira, porque diz, teve uma semana de trabalho, e aí, o que é que foi, o que é que aconteceu com o Ceará? Progrediu em quê? Dá para ver algumas melhoras, dá para ver, se você parar para ver o jogo direitinho, você vê que existe algumas coisas, né? Mas com 3 dias de treinamento, cara, você não vai fazer com que o Ceará jogue o futebol do Manchester City, não. Tem que ter muita consciência, né? E foi um jogo muito legal, um jogo onde a mentalidade do Ceará, que isso é importante, né? O Ceará, de novo, ganhando uma partida no final, nos acréscimos, né? O time que continua o nível de concentração, independente do desgaste físico, independente do desgaste dentro do jogo, o time manteve o nível de concentração e foi premiado com a vitória. O Atlético, como você bem ressaltou, né? O Atlético, mesmo com alguns jogadores que não são os titulares, mantendo ali a sua defesa zonal, é uma coisa que eu acho bacana, né? Que o Ceará teve até algumas dificuldades para marcar o Atlético Paranaense, principalmente quando o Jadson caía na entrelinha, tanto no espaço nas costas dos dois atacantes, né, do Clebão e do Vina, ou no espaço entre os volantes da equipe do Ceará, porque o Jadson é o cara que é pifador, né, o cara que a bola chega, ele já dá de primeira, inverte, e essas inversões de bola é um ponto marcante do trabalho do Antônio Oliveira, né, é o time que mais inverte bola no Campeonato Brasileiro, e isso se manteve, né, isso se manteve inalterado, independente do se é um time que é considerado titular ou se é um time de alternativo no Campeonato Brasileiro.
Falando em tempo de treino, aí a gente chegando ainda falando de mais jogos da rodada, Raí, a gente tem aí o Corinthians que agora vai ter mais tempo de treino também, está tendo acho que um pouco mais de tempo de treino contra o Atlético, mas segurar o Hulk não é muito fácil, né? Eu gostei que o Twitter hoje, quando o pessoal tava falando do Hulk, ontem, quando tava falando do Hulk, o Twitter começou a dizer que era assuntos da Marvel, que era assuntos de filme, porque todo mundo tava falando do Hulk, todo mundo achou que tava, o Twitter achou que tava, o pessoal tava falando da Marvel, mas é que o Hulk, a nível Brasil, a gente já comentou isso muitas vezes, é acima da média, mas o Corinthians, ao mesmo tempo que ele dá alguns sinais de melhora, é difícil também segurar um time que tem tanta qualidade individual como é o Atlético, né?
É, bem por aí, né? O Hulk também sobrando, né? Como a gente já imaginava que isso ia acontecer, já são 13 gols dele, se não me engano, na temporada, somando todas as competições, eu acho que ele vai bater mais de 30 aí, né? Tem ainda a Copa do Brasil, brasileiro, muito brasileiro, Libertadores, que eu acho que o Galo vai avançar, enfim. Sobre o Corinthians, cara, eu acho que o Corinthians é um time que tem suas limitações muito claras, né? E em muitos momentos acaba esbarrando nisso. Acho que o primeiro tempo do Corinthians até foi um primeiro tempo ok, sofreu muito pouco, não é um time muito agressivo, que cria muitas chances, a jogada muito boa, né? Do lance do gol, do Cantillo, o passe dele. Primeiro a pressão, recupera a bola, faz o passe pro Gustavo Silva. E aí eu queria abrir um parênteses rápido, né? Para falar da entrevista dele no intervalo do jogo, né? Foi bem tocante a fala dele, né? Comentando a questão do falecimento do pai e tudo mais. Eu sempre penso, né, nessas coisas, porque a gente tem aqui na análise de uma forma geral, as pessoas tentam muito. É um processo de desumanização do jogador de futebol muito grande.
É divulgar eles, né? Transformar como se não tivesse sentimento nenhum.
Exato, o cara ganha 500 mil por mês, ele tem que render, não interessa o que esteja acontecendo. Eu acho que a entrevista dele foi muito legal nesse sentido. E o Corinthians é um time que tem muitas limitações, e acho que vai ser isso, vai ser um campeonato de altos e baixos, né? Vai conseguir fazer bons jogos, como fez um jogo contra a Chapecoense, achei o primeiro tempo muito bom naquela ocasião, e vai fazer jogos de um segundo tempo muito ruim, como esse contra o Atlético, e por muito pouco ainda não ganhou o jogo, né? Porque o jogo teve a bola para ganhar o jogo ali no finalzinho e acabou chutando a bola na trave. Acho que natural. O Atlético continua me decepcionando bastante. Acho que é um time que tem muita dificuldade em criar oportunidades, em ser contundente. Poucos movimentos que possam favorecer os talentos, né? Um time muito talentoso. Você olha para o time que saiu jogando sábado, tem Natan, tem Johan, tem Hulk, tem o Zarate, o polivalente, joga na esquerda, na direita, de primeiro volante, segundo, terceiro, joga em todas o Zarate, joga em todas bem. E é um time que continua com muita dificuldade, né, para criar. E aqui, para concluir, não se trata de querer estabelecer um jeito de jogar, né? As pessoas, às vezes, quando a gente faz esse tipo de crítica, imagina que todo mundo tem que jogar igual o Flamengo. Não é isso. O Galo pode ser um time eficiente jogando a partir de um jogo de mais reação, de mais bola longa, procurando o Hulk. Pode ser. Acho que não é o ideal para o elenco que tem, mas pode ser. Agora, o problema é que nem dessa forma o Galo consegue ser eficiente e vai se calçando nos talentos individuais para ganhar os jogos. Foi assim, de novo, no sábado, contra o Boca, foi um jogo sofrível, que não conseguiu ganhar. E assim o Atlético vai caminhando. Vai fazer muito ponto? Vai, porque o time é muito bom, mas falta jogo coletivo.
E aí, Coutinho, a gente tá falando de um Corinthians, assim, essa margem de melhora, ela vai chegar, porque, querendo ou não, o Silvinho tem um tempo razoável, mas também ele tem, mas não tem um tempo, né? Ele já está há um tempo, mas ele não tem o tempo, de fato, de treino. Essa melhora que a gente fala do Corinthians, ela pode chegar, por exemplo, o Juliano está chegando, já se fala agora em Roger Guedes, Renato Augusto, é uma mudança assim muito maluca se a gente parar a pensar qual é a realidade financeira do Corinthians, mas essa melhora ela já é visível, dá para melhorar? Como é que você vê essa questão aí do Corinthians, ainda mais pegando o ponto que enfrentou o Galo, que é um time muito bom, né?
Sim, então, Gabriel, eu acho que passa muito pela qualidade dos jogadores, característica dos jogadores de ataque, né? O Matheus Vital é um jogador ruim? Não é um jogador ruim, mas talvez não seja a melhor proposta para o futebol dele jogar como um ponta à esquerda mais posicional, né? Ele sempre jogou naquele setor do campo, mas com liberdade para flutuar, para povoar as costas dos volantes adversários, para entrar na área. O Corinthians joga no ataque posicional, que talvez o melhor lugar para o Matheus Vital não fosse o lado do campo. Talvez por dentro ele ofereceria um pouco mais. Aí por dentro jogam Gabriel e Rony, que são dois volantes assim. O Rony até tem um pouco mais capacidade de infiltração do que o Gabriel, mas o Gabriel é um carimbador de bola, é um cara que não vai ficar acrescentando muita coisa ofensivamente. Ele vai até se mexer, se movimentar, mas não é aquele cara que vai acrescentar tanto perto da área. Com a chegada, possível chegada, né? O Juliano tá certo, mas Renato Augusto e Roger Guedes ainda não, pelo menos até o momento que a gente está gravando. pode melhorar. Vamos ver como é que o Renato vai chegar. É um jogador muito acima da média, né, do Corinthians. Então, talvez até com uma lesão na panturrilha, ele jogaria nesse meio campo do Corinthians, porque ele é muito mais qualificado do que os outros jogadores de meio do Corinthians. O Roger Guedes é um jogador bem agressivo, bem agudo. Então, é um cara que se encaixaria bem, um ponta que finaliza, que entra na área. Um jogador bem mais de um perfil que o Corinthians não tem muito no seu elenco. Então, passa muito por isso, né? E sobre o Atlético, concordo muito com o que o Ray falou, cara, sabe? Não é uma questão de a gente querer que o Atlético jogue de um jeito, mas é simplesmente apresentar um padrão para jogar. Qual é o padrão de ocupação de espaço, de movimentação? Não tem. É bem ali uma coisa muito aleatória, né? A sensação que eu tenho sempre é a mesma. O Cuca é um bom técnico para determinados tipos de projeto. Para outros, como o do Atlético Mineiro, me desculpa, Cuca, não dá para você, né? Precisa de gente com mais repertório tático, com treinadores com ideias mais elaboradas, que vai aproveitar, né? Treinadores que vão, melhor dizendo, aproveitar a característica dos jogadores de uma forma um pouco mais ampla do que a gente está vendo no Atlético Mineiro hoje.
Bom, e aí a gente tem também, ainda nessa rodada, teve aí alguns jogos bem interessantes. O bom dessa semana é que a gente teve uma rodada mais espalhada, né? Então a gente conseguiu ver um maior número de jogos, e como a gente sempre frisa aqui no podcast, a gente tenta falar dos jogos que a gente viu, não vai tentar ver os melhores momentos e ver o jogo. Não vai funcionar assim, não vai fazer assim, a gente vai sempre tentar deixar bastante claro aí para vocês essa situação. Raí, você ia falar?
Não, rapidinho, 10 segundos. É isso, CBF. Toda rodada assim, por favor. Dá para assistir bastante coisa.
Obrigado, CBF. Nos ajude, por favor, a fazer um código BR ainda melhor para todo mundo. E aí a gente tem, ainda nessa rodada, a primeira vitória do Grêmio na competição, né? Venceu o Fluminense por 1-0. O gol foi no finalzinho, marcado de pênalti pelo Pinares. E ô, John, a gente está falando de um time que o Filipão conseguiu o que ele queria. Não tá tomando gol. A coletiva, ele já deu a entender isso também, nas suas coletivas. A gente vai começar a arrumar de trás para frente, mas o Grêmio já tem a sua primeira vitória aí na competição.
O Grêmio já tem a sua primeira vitória, né? Contratou o cara certo, né? O cara que, em Campeonato Brasileiro, nos últimos 60 jogos, são 34 vitórias, 12 empates e apenas 6 derrotas por Palmeiras e Cruzeiro, né? Juntamente nesse início de campanha, né? No Grêmio, em 33 jogos ele não tomou gols, né? Mais de 50%, então a gente vê que é um cara que tem serviços prestados, né? É um cara que consegue aliar a competitividade com os resultados, né? O resultado era o que o Grêmio precisava, né? Jogou contra um Fluminense, por mais que estivesse com o olhar para o jogo de meio de semana contra a equipe na Libertadores, é um adversário duro de se enfrentar, né? O time de Roger Machado já tem padrões claros, é um time que pouco perde no Campeonato Brasileiro, toma poucos gols. O Fluminense teve uma certa dificuldade, eu acho até que essa planificação com Martinelli, Wellington e Ganso gera isso, né? Porque são três jogadores que gostam de trabalhar por trás da linha da bola, né? O Ganso, principalmente, o Ganso não tem uma dinâmica muito interessante de movimentação, né? Ele toca e ele não passa, né? Ele não faz o movimento depois. É muito diferente do Nenê, né? O Nenê toca e faz a diagonal, toca e faz um movimento de infiltração. O Ganso não. E aí gerou, principalmente no primeiro tempo, um time muito estático, um time muito robótico, que pouco agrediu, né, a equipe do Grêmio, né? E o Grêmio muito bem plantado dentro da sua defesa, fazendo uma boa proteção da grande área. Jeromel e Kahneman fazendo de novo um bom jogo, voltando, crescendo, agora com o Felipão. Destacar o garoto, né? Um garoto que eu acompanhei muito no Sub-23, vem aí ganhando a vaga do Rafinha com o Felipão, o Wanderson, gerando muito jogo pelo lado direito. Ele que foi o principal cara ali do lado direito para dar um pouquinho de escapada, né? Mas no fim o time do Grêmio conseguiu, né? A vitória a partir de um pênalti lá, que é o pessoal do Fluminense foi contestar e tudo mais, mas o resultado aconteceu. Eu acho que mais que o desempenho do Grêmio, que não foi muito produtivo, se a gente olhar para o cenário ofensivo, O time foi consistente defensivamente de novo e conseguiu não tomar gols e uma vitória de 3 pontos que faz com que a confiança retome e deixe a lanterna da competição do Campeonato Brasileiro.
Uma coisa que me chamou a atenção, ou que eu tinha que assistir meio do Grêmio agora, o Filipão ele retomou algumas pequenas coisas do Renato, né? Marcação individual dos zagueiros, deu uma retomada, acho que talvez para... São 5 anos, né? Eu sempre falo, são 5 anos de estímulo de jogadores assim, não ia ser da noite para o dia que eles iam mudar para uma marcação por zona, como era o Thiago queria. Então ele tentou, ele está tentando se adaptar, e ele ainda vai contar com o retorno talvez melhor, né, da questão do Douglas Costa, que eu ainda tenho dúvida onde ele vai escalar, porque aparentemente ele tá querendo os caras de lado de campo, ele vai querer que feche muito. Não duvido, apesar de eu acho que esse é outro debate, mas para a partida a gente viu o Jean-Pierre, do Douglas Costa voltar jogando centralizado de novo, né, Coutinho?
É, eu também, eu não duvido não, até alguns movimentos daquele Grenal também me levam a crer nisso, né, porque o Grêmio tem marcado num bloco muito mais baixo do que marcava antes com o Thiago Nunes. E isso fez com que o Jeromel e o Kahneman crescessem bastante, né? O Jeromel fez uma partidaça contra o Fluminense no sábado. O Kahneman, segundo jogo dele que ele joga bem, vinha numa sequência muito complicada, né? De vários jogos ali, inseguro, errando, se precipitando. Acho que tem muito a ver com esse espaço maior que ele tinha que cobrir ali por jogar um pouco mais adiantado e também por essa marcação. Mas acredito que... É aquilo, cara, o Filipão, dá pra ver nitidamente, o Grêmio não vai cair, o Grêmio não vai disputar rebaixamento, né? Não acho que vai se colocar para uma vaga na Libertadores, pelo menos nesse momento eu não consigo enxergar isso, mas acho que vai ser aquele time de meio de tabela que, infelizmente, está muito abaixo do que o clube investiu e o que a torcida espera, o que a torcida merece, mas talvez seja o que seja possível nesse momento e também o que seja possível o Filipão entregar. O Filipão é um cara que ele não vai entregar muito mais do que isso aí. Às vezes o time tem até a possibilidade de sair tocando, de se instalar no campo de ataque, é bola longa para o Diego Souza fazer a casquinha, para ganhar, para se estabelecer perto da área. E assim, quem disse que seria diferente? A partir do momento que você contrata o Filipão, vai acontecer isso, não dá para a gente esperar muita coisa diferente, não. E o Fluminense, um jogo muito ruim, né, do Fluminense, bem abaixo daqueles que o Fluminense vinha fazendo, até em jogos o Fluminense perdeu. O Fluminense, por exemplo, aquele 4-1 para o Atlético Paranaense, o Fluminense não jogou tão mal assim, não, como o resultado pode supor. Mas diante do Grêmio, não gostei. Circulação de bola muito lenta, beleza, está cheio de jogador reserva, time muito mexido, mas era para se impor um pouco mais, era para o jogo fluir de uma forma um pouco mais natural.
E aí, a gente dando sequência a essa rodada do Campeonato Brasileiro, a gente teve o Palmeiras, que a gente trouxe bem no início como destaque inicial, Raí. Um Palmeiras que teve uma vitória muito importante contra o Atlético Goianiense, 3-0. É bem verdade que até fazer 1-0 foi difícil, foi um jogo complicado. Primeiro tempo ali bastante apertado, sem tantas chances. Segundo tempo talvez um pouco mais aberto, mas o Palmeiras entrou de vez no modo competir, 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 e o Abel Ferreira... O Abel Ferreira tem um ponto, né? Que você falava das eliminações do Corinthians, ou melhor, do São Paulo, de poder ser eliminado em um campeonato para conseguir ter mais tempo de treino. O Palmeiras está tendo isso, né? Não tem a Copa do Brasil. É óbvio que não queriam ser eliminados da Copa do Brasil, mas ele está tendo tempo de treino e o time melhorou substancialmente depois disso, né, Raí?
Eu acho que competir é a palavra que mais define, né, o Palmeiras do Abel. E ele tem conseguido usar bem o elenco, né, nessas últimas semanas. Hoje ele fez muitas rotações, né? O Mike foi titular, o Felipe Melo voltou para a zaga, o Renan fez uma lateral esquerda de novo, naquela dinâmica, né? Lateral esquerdo quando defende, quando o time sai para o jogo, ele faz uma linha com 3 ali com o Felipe Melo e o Gustavo Gomes, e aí o Wesley abria mais por um lado, que foi também uma novidade, e o Mike por outro. Dentro das dinâmicas ali que a gente já conhece, né? Do Abel já de bastante tempo, desde que ele iniciou esse trabalho aí no Palmeiras. O Patrick de Paula fez um jogo bom hoje do lado do Zé Rafael na dupla. Interessante o Dudu voltando a ser titular pelo lado direito, né? Como aquele atacante que vai se aproximar mais da referência, né? Porque se de um lado o Wesley tem mais a missão de abrir o campo, quando o time se posiciona no ataque, o Dudu encosta mais no Willian, se aproxima mais do Rafael Veiga. Então, a dinâmica, né, apesar de várias mudanças, esteve ali, presente, igual em todos os jogos, os mesmos movimentos, tudo aquilo que a gente já está habituado a ver o Palmeiras. E muita competitividade outra vez, né, um time que permite poucas ocasiões, um time que até o primeiro tempo foi até um tempo que o Palmeiras teve mais bola, criou mais oportunidades, esbarrou ali numa falta de eficiência, né? Porque tivesse sido mais efetivo, podia ter ido pro intervalo ali até com 2-0, eu acho, viu? Porque teve boas ocasiões. E aí, no segundo tempo, quando o jogo estava mais equilibrado, quando o Atlético conseguiu equilibrar mais o jogo, deixar o jogo mais com menos chances, né? O time do Barroca também bem organizado de novo, mantendo seu padrão. Quando ele deu uma congelada no jogo ali, o Palmeiras meio que acha um gol. Isso também ajuda, é lógico, claro, sempre acontece. E então, de uma forma geral, foi de novo um bom jogo do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu competir bastante, conseguiu ser de novo bem organizado, não foi vazado mais uma vez. E é um time que já me fez mudar de opinião, né? Lá no comecinho, quando a gente fez aquele primeiro Power Ranking, eu disse que o Palmeiras não brigaria pelo título, no segundo eu reforcei. E hoje eu já mudo minha visão. Nesse momento, o Palmeiras é o grande favorito a ganhar o brasileiro. Neste momento, no recorte deste momento do campeonato. Daqui 5, 10 rodadas, a gente vai poder ver se essa tendência, entre aspas, se confirma ou se não, se o Flamengo vai despontar. Mas nesse momento, eu vejo como muito difícil alguém conseguir tirar o título do Palmeiras, porque é um time bastante consistente.
E em breve a gente vai ter mais aí, ó. Já o Power Rank para esse, a gente vai estar com 15 rodadas já em breve. E olha, tem o campeonato já está rolando, as equipes têm que se ligando, a gente já falou, né? As coisas vão acontecendo. Bora adiante, não é? Bora, como diria o Jingle. Mas é o negócio seguinte, bora para o outro jogo. Faltam duas partidas para a gente analisar ainda, que são Chapecoense 3, Cuiabá 4, Bahia 0, Flamengo 5. E eu quero começar justamente por esse Chape 3, Cuiabá 2, 4. Amigo. Oi?
Não aumente não, muito gol não, que o Cuiabá venceu 3-2 só.
3-2, botei 4.
Não se emocione muito não.
É, já botei muito gol aqui, já botei 2 gols a mais. É, o Cuiabá 3, Chapecoense 2. E aí, o Coutinho, vamos começar até por essa partida, porque, assim, é uma vitória importantíssima para o Cuiabá. A gente falando de uma equipe aí que, neste momento, tem 9 pontos, tem um jogo a menos, né? Que é o jogo contra... tem um jogo a menos contra o Grêmio, né? Ainda da competição, ainda a se disputar. Né, e a gente fala de uma vitória muito importante, ainda mais da forma como foi. Que te pareceu esse jogo, essa vitória aí da equipe aí do Jorginho?
Esse jogo é o seguinte, Gabriel, é aquele famoso jogo que a galera pega assim, e domingo 11 horas, vamos lá, Chapecoense e Cuiabá, o cara, não vou acordar cedo para ver esse jogo não. E quem não viu esse jogo, se arrepende, cara, porque foi um bom jogo, né? O jogo foi, se não, é claro que não foi brilhante tecnicamente, porque não são dois grandes times tecnicamente, mas a gente viu ali um Cuiabá organizado, como vem sendo a realidade já há algumas rodadas, desde antes do Jorginho assumir o time, né? Quando o Luiz Fernando e o Ubel estavam comandando, o time já tinha ganho mais organização, e o Jorginho deu continuidade a isso, até o time um pouco mais corajoso, né, do que vinha sendo, se instalando mais no campo de ataque, subindo marcação, trocando mais passes até, e com os mecanismos ali bem identificáveis, né? As movimentações, você percebe que é um time que tem padrão. E a Chapecoense fez um jogo acima daquele que vinha fazendo. A Chapecoense teve até bons momentos com a bola. E como o futebol é curioso, até cheguei a tuitar isso mais cedo, no momento que a Chapecoense leva o gol, foi o melhor momento da Chapecoense do jogo. Né? Foi a reta final da partida, o jogo estava 2-2, o Cuiabá, a Chapecoense abriu o placar, foram duas falhas do João Carlos, goleiro reserva do Cuiabá, que vem jogando, já que o Walter está lesionado. A Chapecoense abriu o placar, o Cuiabá empatou, a Chape fez o 2-1, Cuiabá empatou de novo, e aí no finalzinho do jogo, Chapecoense fez algumas alterações, o Jair Ventura abriu mão do sistema com 3 zagueiros, colocou mais atacantes, o Felipe Silva entrou bem, ex-meia do Ceará, o Fabinho entrou bem, jogador que pertence ao São Paulo, e aí a Chapecoense em 10 minutos criou 4 chances. Logo depois o Jair já tinha feito as 5 substituições, o Felipe Santana saiu lesionado, a lesão de tornozelo, né, vai fazer exames, e aí ficou com um jogador a menos, o Anderson Leite, volante, teve que jogar na zaga. No lance seguinte, o João Lucas pegou a bola pela direita, ele teve muita percepção, né, porque viu que ali faltava um zagueiro mais alto na área, lançou na área, quase bola quase do meio campo, e aí o Elton, centroavante, marcou o gol de cabeça, um golpe duro na Chapecoense, né, que segue sem vencer no campeonato, mas que fez um jogo melhor do que vinha fazendo. Claro que o Cuiabá é um time inferior aos demais aí que a Chapecoense enfrentou recentemente, mas eu acho assim que é para dar um voto de confiança. O time teve uma melhora nessa partida e foi um jogo bem interessante. Os dois times buscando a vitória, né? Jogaram quase como uma final, né? Os dois times da zona de rebaixamento. buscando a primeira vitória do campeonato. E o Cuiabá acabou vencendo aí. Acho até uma coisa justa pela evolução do Cuiabá no campeonato, pela melhora do Cuiabá aí nos últimos jogos.
Até, o John, a gente fala de um time que a Chape agora é a única equipe que ainda não venceu no campeonato, né? Em 12 rodadas tem apenas 4 pontos, são 4 empates e 8 derrotas, 11 gols marcados, 23 gols sofridos, e é aquela coisa, tem que abrir um pouco o olho, porque os trabalhos do Jair são marcados por times que conseguem reagir, mas reagir quando o adversário ataca, só que nesse momento vai prestar em vários momentos da partida tem que atacar, porque não dá para pensar só assim, né? Só tem 4 pontos nesse momento com 12 rodadas e não tem nenhuma vitória.
É, né? Vai ter que o Jair se reinventar, né? Eu até concordo com o Coutinho, que fez um jogo até um pouco melhor do que vinha fazendo, mas muito porque era um jogo de confronto direto, né? A vitória era de suma importância para ambas as equipes, né? O primeiro, os 20 minutos, foram terríveis, né? Duas equipes muito amarradas e tal. Mas depois que saiu, desencadeou o primeiro gol e as falhas do goleiro, o jogo parece que mudou de ares, degringolou, foi para outro caminho e o jogo ficou muito aberto, né? O time da Chapecoense teve algumas chances com o Matheus Ribeiro, com o próprio Geovânio, o Lima, o Busanello chegando, finalizando de fora da grande área. É um time que mostrou até um pouco de melhora no seu repertório ofensivo, mas ainda é baixo, né? É baixo se a gente comparar a briga que vai ser grande na luta contra o rebaixamento, né? Eu vejo que o Jair está buscando algumas alternativas, o Anselmo Ramon não tem encaixado, e aí eu acho que está na hora de dar uma oportunidade e uma sequência maior ao Perotti, né? O Perotti foi artilheiro da equipe no campeonato catarinense, tem entrado no costumeiramente no segundo tempo, é um cara que faz gol, né? Conhece bem dentro da grande área. Eu acho que precisa dar uma sequência maior ao Perotti para ver se alguma coisa muda ali no comando de ataque.
Vai ter que fazer algumas mudanças, é algo a se destacar, mas e vai ser importante também nesse sentido. E aí a gente vai para o último jogo analisado aqui no Código BR de hoje, lembrando que a rodada ela termina só na segunda-feira, com América Mineiro e Sport, jogo no Independência, às 8 horas da noite, da segunda-feira do dia 19 de julho, mas a gente tem aí Bahia 0, Flamengo 5. E ô Raí, se o jogo contra o Defensa e Justiça não dá para dizer que tem trabalho do Renato, né, apesar de ser uma vitória com uma atuação que não foi das melhores, não dá para também ficar dizendo que foi só o trabalho do Renato, uma goleada por 5-0 sobre o Bahia. Mas o time já deu sinais de melhora, querendo ou não, em comparação ao que vinha apresentando, talvez, nas últimas semanas. Mas o time foi bem hoje contra o Bahia, né, Raí?
Ah, foi uma das grandes atuações aí de um time, né, dentro desse campeonato brasileiro. Acho que já dá para perceber algumas coisas das que o Renato quer para o time, né? Já mudou a saída de bola, por exemplo, em muitos momentos o Willian Arão entre os dois zagueiros, já não é mais aquela saída com os dois zagueiros, mas o Felipe Luiz, nesse jogo de hoje, né, contra o Bahia, ele até apoiou mais a saída de bola do que contra o Defensa, que em muitos momentos ele estava mais aberto. A dinâmica na frente também, né, muitas aproximações, e eu acho que isso fez com que o jogo do Isla crescesse bastante, né, foi uma das peças mais importantes aí hoje. Com o Rogério, ele também ficava bem aberto pelo lado direito, mas eu fiquei com a percepção que hoje ele conseguiu ser até um pouco mais agressivo, e com o passar do tempo a gente vai ver se isso é uma orientação, uma mudança, ou se é só uma questão de que ele percebeu que de fato tinha muito espaço, por isso conseguiu ser mais agressivo e participar de gols, com assistência, finalizar, além do Gabigol, claro que fez 3 gols, acho que foi uma dos grandes nomes aí do Flamengo. Mas é um trabalho muito no começo ainda, né? Vai completar uma semana aí. Completou uma semana, né? Que o Renato foi anunciado no Flamengo. Tem, como eu disse, algumas coisas já que a gente consegue perceber, como a mudança na questão da saída de bola, o posicionamento do Michael também, né? A entrada do Michael no time, melhor dizendo, bem aberto pelo lado esquerdo. O Arrascaeta mudou também de setor, jogando na faixa mais central. Achei que o entendimento dele com o Everton Ribeiro hoje foi bom. O Diego também com uma função um pouco diferente, né? Com o Rogério ele era mais um cara mais perto da saída de bola, hoje eu vi ele até se projetando mais, chegando mais perto da área. São algumas mudanças pequenas que a gente vai começando a observar nesse Flamengo, e só o tempo vai nos dizer, de fato, como o Renato vai conseguir fazer esse time jogar do jeito que todo mundo espera, né? Porque pro Flamengo não basta ganhar, para muita gente, tem que dar espetáculo, se não der espetáculo não vale. E só um pontinho rapidinho sobre o Bahia, é um jogo muito pouco competitivo, né, do time do Dado Cavalcante, até acho que faz um bom brasileiro ali, tem boas partidas, tem uma vitória muito boa contra a Chapecoense, tem um jogo muito competitivo contra o Corinthians em casa, apesar de não ter ganhado naquela ocasião, entre outros, mas hoje foi presa muito fácil, né, muito espaço para o Flamengo e 5-0 ficou barato.
É, como tem. É claro, é bem isso. Tinha alguns desfalques importantes na equipe do Bahia, mas o Flamengo, né, Coutinho, foi muito bem. Dentro do que aparentemente o Renato está querendo colocar aí com a sua equipe, né? Esse 4-2-3-1. Né, aí resta ver como é que vai ser com o Bruno Henrique voltando, mas é um 4-2-3-1. Saída um pouco mais sustentada, né? Com o Willian Arão às vezes baixando, às vezes não, os dois laterais ficando de fato das laterais. O time vai aos poucos, talvez, entendendo, né? É óbvio que. São no máximo, ele tem 5 treinos, 3 fortes treinos, assim, porque ele chegou no início da semana ainda, né? Chegou na segunda-feira, né? Na equipe do Flamengo, chegou no dia 12 na equipe do Flamengo. É, a gente fala de um trabalho ainda no início, mas que é bem interessante de observar, porque já tem mudanças bem palpáveis, né?
Sim. Vamos combinar também que. A questão da movimentação, do funcionamento do time, não tem nada muito assim diferente que ele possa fazer. Né? Porque a principal diferença, por exemplo, do que o Ceni fazia para o Jorge Jesus era a estrutura de saída de bola. O Jorge Jesus era a saída de 3 com o Arão entre os zagueiros, com o Ceni era uma saída de 3 com o Felipe Luiz na linha dos zagueiros. E o que mudava? Quem abria o campo. Com o Jorge Jesus havia um revezamento ali entre Bruno Henrique e Arrascaeta. Às vezes o Felipe Luiz fazia isso, mas não era tão usual. Geralmente o Felipe Luiz vinha por dentro, mas havia esse revezamento. E com o Ceni era sempre o Bruno Henrique e às vezes o Arrascaeta. Mas o Bruno Henrique muitas vezes. O que chegou a ser criticado em alguns momentos por distanciar o Bruno Henrique do Gabigol. Mas o restante disso, cara, é muito memória afetiva dos jogadores, né? A movimentação do Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol saindo da área quase sempre para o lado direito do campo, porque é um jogador canhoto, então ele tem esse ângulo de ação, né? Ele é curioso, ele é o cara que ele... O Gabigol, ele mesmo cria o espaço que ele vai atacar. Ele sai da área, atrai a atenção para ele mesmo atacar. Enquanto ele é jovem, enquanto ele tem essa explosão, isso funciona muito bem. É um jogador que faz esse movimento muito bem e se sente muito à vontade com a camisa do Flamengo. Parece que nasceu para jogar no Flamengo. É impressionante, assim, desde o início... A sinergia dele com a torcida, com o clube, com os companheiros, é um cara que até mesmo no jeito de ser, na personalidade, ele ganha muito a torcida do Flamengo em cima disso, que a torcida do Flamengo gosta de jogador assim, né, jogador que briga dentro de campo, que discute com o treinador, com o jogador, com o companheiro, né, que provoca, enfim, é um cara que e faz gol, né, esse que é o principal, joga bem, faz gol, decide, então ele é um jogador que tem muito disso. E o Bahia, cara, fez um jogo lamentável, né? O Flamengo fez a sua parte, atropelou. É muito legal a gente ver a postura dos jogadores do Flamengo. Jogo 5-0 e o Flamengo subindo pressão pós-perda. E jogador consagrado. A Arrascaeta fazendo isso ali aos 45, 46 do segundo tempo. Então, assim, gente, o Flamengo fez a sua parte. Agora, como tudo tem dois lados, vamos considerar o Bahia também. Né? O time do Bahia fez um jogo muito complicado. Eu diria até que se o Flamengo finalizasse um pouquinho melhor, teria saído de Salvador com uma goleada ainda mais histórica. O Gabigol saiu cara a cara 2 vezes e perdeu. O Mene hesitou para chutar, demorou, o zagueiro se recuperou. Na outra ele bateu em cima do Matheus Teixeira. O Diego teve uma grande chance no primeiro tempo, chutou em cima do Matheus Teixeira também. O Gustavo Henrique teve 2 cabeçadas na pequena área que ele errou. Então, assim, foram muitas oportunidades que o Flamengo criou. E o Bahia é muito irregular, é impressionante. É um time que... tem um bom trabalho, eu até cheguei a citar isso semana passada aqui, o Dado Cavalcante, ele maneja bem ali, né, como ele vai colocar os jogadores, a exposição tática, a estratégia, até acho que hoje errou da estratégia, mas enfim, perdeu os jogadores importantes na semana, mas além disso, o comportamento dos jogadores do Bahia é muito estranho, tem jogo que é concentrado, é intenso, E tem jogo que os caras largam, né? De como foi hoje.
Ah, tem acho que a imagem. Eu não lembro se foi no quarto ou no quinto gol, até que eu tinha do Dado Cavalcante, não entendendo como deixaram o De Arrascaeta entrar na área. Gol do Vitinho, né? Gol do Vitinho. É. O De Arrascaeta entra quase que caminhando dentro da área. Né?
Sim, e assim, ao longo do jogo, ainda no primeiro tempo, o Bahia fez algumas transições defensivas assim. Eu ficava olhando assim, ué, será que o jogo tá parado e o Flamengo não percebeu? Cara, vários jogadores trotando para voltar, mãozinha na cintura, um reclamando com o outro. O Bahia não tem um time tecnicamente que suporte isso. Tem que lutar mais, tem que competir mais. A postura do Bahia contra o Flamengo tem que ser a mesma que foi contra o Palmeiras, por exemplo. Quando o Bahia perdeu sem merecer perder. A mesma que foi contra a Chapecoense, a mesma que foi contra o São Paulo. A atitude de hoje foi lamentável.
É, e a gente vai acompanhar a próxima rodada. Lembrando, meio de semana, mais uma vez, teremos as competições internacionais. Então, rodada, já consegui comentar a 12ª e a 13ª rodada já na próxima semana. Batemos uma hora de podcast, senhores. Então, a gente vai ficando por aqui no episódio. John, até a próxima. Valeu.
Valeu, Gabriel. Valeu, Raí. Valeu, Rodrigo. E até a próxima.
Valeu, valeu, Raí. Até a próxima.
Valeu, Gabriel, John, Coutinho, galera que esteve com a gente. Meio de semana legal aí de Libertadores, Sul-Americana, bastante coisa pra gente ficar de olho aí. Abração, até domingo que vem.
Valeu, valeu, Raí. Valeu, Coutinho. Até semana que vem.
Valeu, Gabi. Valeu, Jonathan, Raí. Semana que vem tem mais. Vamos lá. Bora, bora, artilheiros.
É, bora, bora, artilheiros. Um grande abraço a todos que nos acompanharam até o final desse episódio. Compartilhe com os seus amigos e espalhe ainda mais. Lembrando, todo domingo, pós-rodada, você acompanha diretamente no YouTube e depois da gravação nas principais plataformas de streaming de áudio. Um grande abraço a todos e o Código BR31 vai ficando por aqui. Tchau!